Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à audição da Frente Comum Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local no âmbito da apreciação, na especialidade, do projeto de lei número 334, que cria o suplemento de agente único de transportes coletivos. Dou desde já as boas-vindas à Luísa Silva, Cristina Torres e José Torres. Muito bem. Então vamos começar pelos grupos parlamentares, pelo grupo parlamentar do PSD, senhor deputado Francisco Pimentel, tem a palavra, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores dirigentes do STAL em representação aqui da Frente Comum. Luísa Silva, presumo que será a porta-voz. Cumprimentá-la e os senhores e senhores deputados. Este projeto de lei 334 do Partido Socialista tem boas intenções. Mas, como diz o ditado, de boas intenções está o inferno cheio. E, portanto, de boas intenções também pode-se criar aqui um problema para fazer justiça relativamente a uma carreira que já não existe. Em primeiro lugar, diz dar-vos nota de que foi o grupo parlamentar do PSD que pediu que fossem ouvidas as três frentes, a FESAP, a Frente Comum e a Frente Sindical do STEC, que prescindiu vir aqui, no sentido de vos ouvir sobre este projeto de lei. Dizer-vos também que, da parte do grupo parlamentar do PSD, relativamente àquilo que tem sido a postura do Governo, tem havido uma política de valorização das carreiras de regime geral e das carreiras especiais da administração pública, como é do conhecimento público, que está plasmado nos dois acordos plurianuais de valorização das carreiras da administração pública, um que foi já no início deste ano e o outro em 2024. Dizer-vos também que, dentro deste princípio de valorização das carreiras, obviamente que o grupo parlamentar do PSD é sensível e está favorável para que não hajam equívocos. No entanto, esta proposta do Partido Socialista tem cinco pecados originais. Um primeiro pecado, como sabem, a Assembleia da República não tem competência em negociação coletiva. Quem tem a competência para a negociação coletiva, por força daquilo que é o quadro constitucional e legal, é o Governo. E, portanto, apresentar esta proposta assim à queima-roupa significa não ouvir os sindicatos, daí tentarmos também chamar-vos aqui para ouvir a vossa opinião. Em segundo lugar, o segundo pecado é o da incoerência desta proposta do Partido Socialista, relembrando aquilo que foi a posição do Partido Socialista no passado, que a lei de vincos, carreiras e remunerações procedeu àquilo que foi a extinção de 1.700 carreiras da administração pública, entre elas esta carreira de agente único de transportes coletivos. E, portanto, meteu-os todos numa única carreira, que é a carreira de assistentes operacionais, que tem 171 mil, segundo os últimos dados, 172 mil trabalhadores assistentes operacionais. E, portanto, há aqui também uma nota de incoerência, um pecado de incoerência. Segundo lugar, porque esta proposta, de per si, tendo apenas em conta uma realidade que é importante e que nós também valorizamos, está a legislar sobre uma carreira que não existe. A carreira de agente único de transportes coletivos foi extinta em 2008, recordemos. E, portanto, neste momento, a carreira que existe é a carreira de assistente operacional com o conteúdo funcional que está previsto atualmente na Lei de Trabalho em Funções Públicas, a Lei 35/2014. Ora, o que significa que, neste momento, ao esta proposta de per si, corre o risco de criar, com boas intenções, mas criar aquilo que poderá ser uma situação de iniquidade, de desigualdade gritante entre os trabalhadores assistentes operacionais. E porquê? Porque nós estamos a falar de 400 trabalhadores de Coimbra, em concreto, que são trabalhadores também que merecem a nossa atenção, mas esquecendo aquilo que são as realidades da administração local, e o STAL é um sindicato dos trabalhadores da administração local. E há uma realidade neste momento que é a dificuldade que as câmaras municipais têm para recrutar certos assistentes operacionais cujos conteúdos funcionais ou cujas profissões, neste momento, são altamente procuradas também pelo mercado privado. Não só o agente único de transportes coletivos, mas estamos a falar de motoristas, estamos a falar também, eu já vou terminar, Sr. Presidente, agradeço só a sua indulgência, portanto, o pecado de criarmos aqui uma desigualdade gritante entre os outros, por 400, os outros 170 mil trabalhadores. E, por último, a questão também de legalidade e de discricionariedade. E vou já terminar dizendo que legalidade não se pode criar um suplemento remuneratório sobre uma carreira que não existe. E está-se a identificar. E depois, o outro pecado final é a discricionariedade. Quem é que vai dizer quais são os assistentes operacionais que fazem as funções concretas de agente único de transportes coletivos. Vai ser a entidade empregadora e cria-se aqui uma situação de discricionariedade. O Presidente da Câmara, que gostar do Sr. Presidente Rui Afonso, mete-o nestas funções, quando deixar de gostar de si, eu peço desculpa com o atrevimento de pô-lo nesta condição de trabalhador, deixar de gostar de si, tira-o daí para fora e mete outra pessoa qualquer, porque não há nada na lei. E, portanto, é uma questão de ilegalidade gritante que poderá depois pôr em causa também a igualdade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado Paulo Seco, dispõe de 3 minutos, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores e senhores representantes da Frente Comum, do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, o Partido Chega reconhece a injustiça real e antiga que se abate sobre os agentes únicos de transportes coletivos. Estes profissionais acumulam condução, venda de bilhetes, segurança, gestão de conflitos e certificações periódicas bastante exigentes, sem que essa complexidade funcional esteja minimamente refletida na sua remuneração ou na dita progressão de carreira. Face a esta preocupação, o Partido Chega votou favoravelmente o projeto de lei do Partido Socialista, não por concordarmos com a solução, mas por entendermos que estes homens e mulheres que exercem todos os dias esta profissão tão digna, assim o merecem. Desde já, uma compensação financeira adicional que equilibre minimamente o seu rendimento familiar e reconheça o seu profissionalismo e responsabilidade. Só para terem uma nota, e isto uma nota aqui muito simples, no dia em que foi votada esta iniciativa legislativa, cerca de 40 motoristas do Sumutuque em Coimbra estavam na possibilidade de saírem porque não tinham condições para continuar, visto que o mercado lhe oferecia melhores condições no outro lado. No entanto, isso não nos impede de dizer a verdade. Esta proposta do Partido Socialista é um remendo tardio, tecnicamente frágil e politicamente oportunista. Um suplemento avulso 25% sobre a remuneração base, ancorada em legislação já revogada, sem estudos de impacto sólidos e que ignora a falta de progressão, a penosidade dos turnos e os custos das certificações. O Partido Socialista foi responsável no passado por destruir a carreira especial e integrou estes homens e mulheres na dita carreira genérica de assistente operacional. O Partido Chega apresentou um projeto de resolução número 515 que propõe a criação de uma carreira especial de agente único de transportes coletivos com estatuto próprio, valorização remuneratória adequada, que, a nosso ver, e não só, é a única solução estrutural e justa. Eu vou deixar aqui uma pergunta. Quais são os elementos concretos que o STAL defendem como indispensáveis para a construção de uma carreira especial de agente único, designadamente os níveis remuneratórios mínimos, critérios de progressão profissional, a compensação específica pela penosidade e risco e o apoio à formação e certificação contínua, de modo a dar um verdadeiro valor e dignidade a estes profissionais, ou se per si este suplemento de 25% é o suficiente. Apenas queria deixar nota também que estes homens e mulheres debatem-se com este problema há cerca de 12 anos e a maior preocupação que eles têm é conseguirem garantir motoristas que se mantenham a fazer. E eu posso-lhe dar nota que só em horas extraordinárias estão perto de 12 mil horas extraordinárias efetuadas ao longo do ano. E a verdade passa que sabemos de antemão que isto pode ser deselegante para com outras profissões existentes no Sumutuque em Coimbra, mas que na realidade é um passo pequeno, mas é um passo que poderá ajudar. Nada invalida que outras carreiras profissionais sejam valorizadas. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dispõe de 3 minutos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar também os representantes do CETAL, dizer-vos que é para nós muito importante poder ouvir-vos e também ter as vossas opiniões. Tivemos já a oportunidade de ter o vosso contributo escrito, onde colocam a questão, efetivamente, principal da carreira. A carreira é essa que em 2008 terminou e que foi integrada numa carreira geral, mas que também levantam aspectos positivos, pelo menos em algum reconhecimento ou em alguma justiça que é feita do ponto de vista remuneratório com este suplemento. Eu não posso deixar de dizer que, ouvindo o deputado do PSD, eu fico sem perceber o que é que o PSD acha sobre o assunto. Deve ser criada novamente a carreira? Pois bem, nós no debate mostramos abertura e disponibilidade para poder fazer essa discussão. Aliás, ao contrário do PSD, acompanhamos o projeto Chega para poder ser feita essa discussão na sede que ela deve ser feita. Agora, nós não entendemos se é essa a postura do PSD. Ou se a postura do PSD é só dizer que está tudo mal, os partidos não têm que ter posições tanques e não evoluem ao longo do tempo e, portanto, no final do dia nós não queremos nada. Criticamos tudo, mas também não queremos nada e não queremos justiça para os trabalhadores. Para nós não é esta a dimensão que está em cima da mesa. E se temos histórico e temos legado e, obviamente, que devemos falar dele e certamente falarão dele, é legítimo que o façam. O certo é que também temos que evoluir e avaliar a situação a cada momento. E esta dimensão do suplemento, que é uma dimensão legalmente aceitável e enquadrável nas funções dos deputados, foi a solução que encontramos para, no curto prazo, poder dar alguma justiça e dignidade à profissão. E foi nesse sentido que apresentamos este diploma, estruturado na lei, aliás, por isso é que foi aceito também por este Parlamento, por algum motivo foi aceito por este Parlamento, precisamente porque está estruturado e enquadrado legalmente o suplemento, assim como a identificação de quais são estes agentes, porque, como aqui já foi referido, é fácil de identificar quem são estes agentes únicos pelas suas funções mais específicas nas várias câmaras onde isto se aplica, que são quatro. E, portanto, por essa via também não há nenhum pecado original, a não ser a falta de vontade, ou pelo menos a necessidade, ou os cinco pecados originais, de encontrar um argumento. Eu percebo que seja necessário ao Sr. Deputado, até porque eu já tive a oportunidade de ter esta discussão consigo, eu sei que deve ser difícil de defender o que está a defender, eu imagino que seja difícil, mas deixe-me dizer que identificar cinco pecados originais, mas depois não identificar uma solução para os trabalhadores, não está a fazer nenhum serviço público, e, portanto, eu acho que lhe falhou isso. Eu perguntava-vos nesta audição, porque é importante ouvir-vos, se efetivamente acham que não devemos dar nenhum passo. Bem sei, como digo, tive a oportunidade de ver o vosso parecer, mas acho que era importante que pudesse também ficar aqui registado. Bem sei que a vossa questão central é a questão da carreira, mas perguntar-vos se este passo do suplemento não é também uma tentativa, um passo para a dignificação e para a justiça da carreira, sem prejuízo de podermos ter aqui discussões mais profundas sobre a carreira do agente único, ou se achamos que o nosso histórico e o nosso legado deve determinar posições tanques por parte dos partidos e que aqui no Parlamento não devemos legislar ou decidir a bem dos trabalhadores. Perguntava-vos essencialmente isso, tendo em conta o projeto que está em cima da mesa e tendo em conta também aquela que é a posição que já tiveram a oportunidade de nos enviar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo ao grupo parlamentar do PCP. Sr. Deputado Alfredo Maia, dispõe de 3 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimento os senhores dirigentes do CETAL. Agradeço desde já as contribuições que já deram e vão continuar a dar neste processo. Oh, Srs. Deputados, eu, em falando em pecado original, a verdade verdadeira é que o pecado original chama-se Lei nº 12-A-2008, que acabou com uma série de carreiras e obliterou literalmente um conjunto de muito significativo de profissões, uma delas é da que estamos aqui a falar. E, de facto, foi uma medida economicista que é preciso recordar, do PS, PSD e CDS. E aqui reside, de facto, o pecado original. Prejudicaram milhares e milhares de trabalhadores da administração pública. E, portanto, vale dizer que o que está em causa nesta discussão não são apenas, e já não seria pouco, os 400 trabalhadores a que nos estamos a referir, mas são largos milhares de trabalhadores. E por isso o PCP não só não desistiu de denunciar o que aconteceu, aliás, denunciou o que iria acontecer, o que aconteceu, como tem recorrentemente proposto o estabelecimento de processos negociais, porque isso, o Sr. Deputado tem razão, isso é matéria da estrita competência do Governo e dos sindicatos, o estabelecimento de negociações com vista ao restabelecimento destas carreiras, inclusivamente neste processo o restabelecimento da profissão de motorista, que aliás tem uma exigência técnica muito, e de responsabilidade muitíssimo elevada, e quanto mais não seja por isso, e indo ao objeto desta discussão, deveria ser tido em conta. E por isso é preciso encarar esta justa reivindicação de forma a resolver o problema. Não só do ponto de vista do reconhecimento social e laboral desta função específica, desta profissão, e o Sr. Deputado tem razão quando vem dizer que, de um momento, a manter-se o estado em que estamos, se o chefe não gostar daquele motorista, pode alterar-lhe a função, porque ele, de facto, é um assistente operacional, isto é pálpata da obra. É o que o Sr. Deputado quer dizer, e é pena que, não, que em 2008 o PSD não tivesse estado de acordo connosco relativamente não só à análise, mas também às consequências que teria de extrair da atitude que tomaram, então viabilizando o projeto do Partido Socialista, ou pelo menos acompanhando. Mas há uma outra consequência que tem a ver com a remuneração dos trabalhadores que era preciso tirar na altura, e que é preciso tirar agora, isto não vai lá com suplementos remuneratórios. Reparem, em 2009, um assistente operacional previa na entrada um salário igual ao mínimo nacional, quando anteriormente, superava em 63%. Ou seja, aqui se demonstra o caráter estritamente economicista, não tinha nada a ver com nenhuma teoria inovadora da organização do trabalho. Era uma teoria, foi um instrumento estritamente economicista para sanear financeiramente as supostas despesas do Estado. E foi uma forma muito grosseira de desvalorizar o trabalho destes trabalhadores. Agora, não houve sequer o cuidado de estabelecer o conteúdo funcional destes trabalhadores. E, portanto, é tempo de remediar esse problema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao CETAL. Começo então pela Cristina Torres. Não? Luísa Silva. Muito bem. Luísa Silva tem a palavra. Dispõe de 12 minutos.
Muito obrigada a todos, aos senhores deputados, por nos ouvirem. Nós achamos muito importante esta discussão e passar a nossa opinião relativamente a isto. Começar por dizer que isto foi uma luta grande dos trabalhadores, os chegarmos aqui hoje, estarmos aqui sentados, isto foi uma grande luta dos trabalhadores que durante o ano passado todo, nomeadamente em Coimbra, mas depois também acompanhado pelos trabalhadores dos transportes de outros coletivos de outras regiões, como Nazaré, Porto Alegre, Barreiro, etc., lutaram e fizeram ouvir a sua voz novamente através da luta na rua, com várias greves, manifestações vindas a Lisboa e ao Governo. Estas lutas vieram porque, de facto, quando houve o final das carreiras com a Lei 12A-2008, nomeadamente os motoristas passaram de ganhar de 734 euros para passar a ganhar 450 de um mês para o outro. Em dezembro, antes da saída da lei, 734, em janeiro passaram a receber 450. E temos ainda, nomeadamente em Coimbra, ainda estive esta semana com esses processos na mão, 7 trabalhadores que perderam este valor em salário. E, portanto, não estamos aqui a falar de coisas mínimas. Se hoje isto tem impacto, na altura tinha um impacto muito maior. Esta luta veio para a mesa e nós, no dia 2 de abril deste ano, entregámos ao Secretário de Estado da Administração Local a nossa proposta de carreira do CETAL para os trabalhadores. Esta proposta foi entregue com um índice, não era só para os motoristas, esta proposta de carreira era para todos os trabalhadores dos transportes coletivos, que implicavam não só os motoristas, mas também os mecânicos e todo o pessoal que trabalhava nas oficinas, eletricistas, etc. Todos estes trabalhadores estão englobados nesta proposta de carreira. Em março, o secretário de Estado, durante uma greve, foi a Coimbra falar com os trabalhadores e o que foi dito foi que, na proposta apresentada, que para remediar de imediato a situação, aceitava-se a criação de um suplemento remuneratório, mas que o ideal, ou aquilo que se pretendia, era a carreira, porque os trabalhadores vivem da sua carreira e vivem do seu ordenado. E, portanto, isto é que se pretendia. Pediram-nos, na altura, uma proposta, nós reunimos, e dizer que esta proposta, embora tenha sido entregue pelo CETAL, teve a reunião e há uma ata em Coimbra, assinada por todos os sindicatos e pela Comissão de Trabalhadores de Xumutuque, todos os sindicatos envolvidos assinaram esta proposta de carreira do CETAL, para que ela fosse para a frente, e na altura tivemos a promessa do Sr. Secretário de Estado da Administração Local, que até às eleições para a Assembleia da República se ia fazer a proposta de construção da carreira. Pronto, já passou mais de um ano e a proposta da carreira está como está e os senhores conhecem. Portanto, relativamente à proposta que nos é apresentada, nós dizemos que queremos continuar a trabalhar na carreira. Isto é que é essencial para os trabalhadores. Os trabalhadores não podem viver de suplementos. Têm que ter o seu ordenado fixo, saber de que é que vivem. E, portanto, se nós tivermos salários dignos e salários em condições, não necessitamos de suplementos. Isto é como um medicamento. Só precisamos de medicamentos se estivermos doentes. Se estivermos bem de saúde, isso não é necessário. E, portanto, queremos trabalhar na carreira e que o suplemento, entretanto, seja aplicado. O que nós propunhamos era que não se esperasse por nenhum orçamento de Estado ou das próprias câmaras para que o suplemento fosse aplicado. Então, vamos aplicar o suplemento já, de imediato, e as várias autarquias que façam as alterações orçamentais que necessárias para poderem aplicar este suplemento de imediato aos trabalhadores e que a carreira seja rápida, não só para os motoristas, mas para todos os outros trabalhadores que lá estão dentro a trabalhar. Obviamente que Esta proposta é para assistentes operacionais, mas não há fácil confusão nas autarquias de tirar a este e dar àquele. Porque os trabalhadores, quando são contratados, o Stalin ainda hoje defende isto, já que não temos carreira, temos as nossas funções obrigatórias. E quando somos contratados, não somos contratados para ser assistente operacional, ponto. Somos contratados para ser assistentes operacionais com determinadas funções. E é isso que nós fazemos nas autarquias e nos locais onde estamos. Portanto, estes trabalhadores são contratados como assistentes operacionais com as funções de agente único, até porque para serem agentes únicos têm que ter uma determinada formação que os outros assistentes operacionais não têm que ter. Portanto, não haverá aqui qualquer confusão a quem é que a autarquia vai ou não vai aplicar este suplemento. Agora, é importante nós resolvermos é a situação dos outros trabalhadores e também das carreiras destes. Isto, para nós, é prioritário, é aplicar os nossos esforços à criação desta carreira. E disse... Não sei se Cristina queres acrescentar alguma coisa. Doutor Torres.
Tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentando apenas aqui as palavras da Sra. Dirigente e também, como disse o Sr. Deputado do PCB, de facto... O que se observa portanto, nesta matéria é uma degradação brutal da situação dos trabalhadores em termos... Porque esta, como muitas outras carreiras, foram completamente destruídas. Mas este é um caso paradigmático, acentuando, portanto, o que disse o Sr. Deputado do PCP, de facto, antes da extinção da carreira de agente único, porque existia a carreira de agente único, portanto, os seus vencimentos eram calculados com base no índice 100, 343,28, que, curiosamente, ainda se mantém em vigor. Portanto, ainda há carreiras na administração pública cujos vencimentos são calculados com base no índice 100, 343,28 euros, salvo erro, que vigora desde 2009. É claro que primeiro faço o cálculo com base nos 340 e qualquer coisa, e depois somam-se as chamadas atualizações anuais, de maneira que, desculpem a expressão, mas é quase um molho de brocos para saber exatamente como é que chega a determinado valor, que, por exemplo, que as tabelas da GAEP publicitam e... E pelos exemplos que nós, enfim, pelos exercícios que nós fazemos, temos que reconhecer que estarão corretas. Mas a verdade é uma situação que não se percebe. Portanto, como é que é possível que um agente único, que em 2009 oferia, no início da carreira, mais do dobro do chamado índice 100 e mais 63% do salário mínimo nacional, como é que é possível que tenha passado no início da carreira a ganhar apenas 450 euros? Portanto, é evidente para que na transição, segundo a lei de 2009, criaram-se os tais... estas exposições virtuais e, portanto, os trabalhadores não passaram a ganhar, mantiveram temporariamente, enquanto não progrediram, o salário que tinham. Mas também é evidente que quem entrava na carreira entrava com 450 euros. Isto tem levado a situações absolutamente absurdas. É evidente para que situações desta natureza... Esta é uma situação, eu não sei se é a mais grave, enfim... Não temos aqui agora a oportunidade de comparar todas as situações, mas apontando, por exemplo, só mais um exemplo, a situação dos operários altamente qualificados, entre eles os mecânicos que precisamente fazem o apoio, sim, a estas viaturas e penso eu que sou apenas jurista e não percebo nada do assunto, mas que será de facto um trabalho muito especializado. A situação dos mecânicos, que passaram tão bem, tal como todos os operários altamente qualificados, os qualificados e aqueles que também eram semi-qualificados, foram todos absolutamente arrasados e passaram para assistentes operacionais. Assim, tu cura. Mas a situação dos mecânicos, que por acaso, por acaso não, foi de propósito, que o gestão também menciona no ofício, que nas propostas que enviou em abril passado, só ver, em abril de do ano passado, aos seus secretários de Estado, os mecânicos estão, que fazem este apoio, portanto, logístico, de reparação de viaturas, estão numa situação muito semelhante. Portanto, o senhor deputado do PSD dizia que não se pode criar um suplemento para uma carreira que não existe. Pois não. Ela foi, mas pode-se criar um suplemento para, e é isto que está em causa neste projeto de lei. Não estamos propriamente a falar do ressurgimento da carreira que os senhores dirigentes do Estado melhor do que eu o dirão. Não é? Portanto, neste momento não estamos a falar do ressurgimento da carreira, mas estamos a falar de trabalhadores que têm uma profissão de agentes, motoristas, agentes únicos. Portanto, sabes perfeitamente quem é que ocupa esses postos de trabalho, qual é a profissão destes trabalhadores e a quem é que o suplemento pode e deve ser atribuído. Para aquilo que o Estado entende, e na minha opinião, muito bem. Portanto, esta é uma medida de natureza, não é ideal, mas é de natureza absolutamente imprescindível. Isto já sou eu a dizê-lo, confirmarão, penso que confirmo. É imprescindível e absolutamente fundamental. Como é evidente, pode criar realmente algum conflito, digamos assim, entre os assistentes operacionais. Mas levemos isto como um incentivo para que todos os que estão nesta situação, e não estamos a falar dos assistentes operacionais, mas poderíamos estar a falar também de outras carreiras. Mas também será um incentivo para que outros trabalhadores, eventualmente, nessa situação semelhante, se unam enfim, nesta luta reivindicativa e finalmente, consigamos iniciar um processo de negociação, um verdadeiro processo de negociação coletiva. Sem prejuízo disso, temos um caso que é gravíssimo, de facto, pelos exemplos que apontei, pela impossibilidade de recrutamento de trabalhadores altamente especializados para estas funções, como temos a impossibilidade de recrutamento de operários, nomeadamente para diversas profissões, canalizadores, por exemplo, para as autarquias, não é? Pronto. Que, de facto, é preciso rever. É evidente que nos processos de recrutamento é possível negociar alguma coisa. Mas, e portanto, atribuir até um nível salarial superior ao inicial. Mas também é evidente que, quando se negocia isso, portanto, há trabalhadores que estão a oferecer determinado vencimento e que não tiveram essa oportunidade de negociação. E então, o problema é este. Em teoria, podem-se negociar vencimentos superiores ao inicial, mas depois, na prática, criam-se convulsões entre os próprios trabalhadores pela ofensa do princípio da igualdade. Penso que, de facto, na minha opinião, na opinião do Estado, é fundamental aprovar, portanto, este suplemento para estes profissionais, como um incentivo que será tão bem para muitos outros que, provavelmente, vão dar força à luta reivindicativa pela revisão das carreiras da administração pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Dou-se por encerrada esta primeira ronda. Passo à segunda ronda. Questiono o Sr. Deputado Francisco Pimentel, que quer se inscrever, o Sr. Deputado Paulo Seco também, o Sr. Deputado Marina Gonçalves e, presumo, o Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito bem, então vamos dar início à segunda ronda. O Sr. Deputado Francisco Pimentel tem a palavra, disponho de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não me vou repetir, porque acho que aqui os senhores dirigentes sindicais, nomeadamente o José Torres, pôs a questão no sítio próprio. Isto é, ou se cria um suplemento remuneratório de 25% para todos os assistentes operacionais, o que é um risco, ou se criar só para uma carreira que não existe é uma ilegalidade, e criando para uma carreira que não existe, corre-se o risco dos outros também de ficarem descontentes, e estamos a falar em 171 mil assistentes operacionais. E acho que ninguém quer isso. Segundo lugar, dizer que quando foi votado esta LVCR, a Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações, em 2008, o Partido Social Democrata absteve-se, o PCP votou contra. De qualquer maneira, isso vale o que vale. Significa isto que a preocupação nesta matéria é, da parte do Governo neste momento, há uma abertura nestas matérias de valorização das carreiras e de negociar. Para haver negociação coletiva tem que ser com o Governo. Obviamente que o princípio da negociação coletiva tem que ser respeitado e daí o termos pedido que vocês fossem ouvidos aqui para ouvirem a sua justiça. E dizer, como disse o Sr. José Torres, é que dentro da carreira genérica de assistente operacional temos muitas funções que neste momento são carentes na área da administração local. Não só os motoristas, chamados agentes únicos de transportes coletivos, que já não existem, cujas funções estão genericamente definidas na Lei 35/2014, mas estamos a falar aqui da necessidade das câmaras municipais têm de recrutar, e muitos concursos ficam vazios, de motoristas de motoristas especializados, isto é, de transportes coletivos, de máquinas pesadas, etc. Como também temos a dificuldade de recrutamento de eletricistas, canalizadores e todas essas profissões. Portanto, o que é que nós dizemos isto? Para responder aqui à senhora deputada Marina Gonçalves, obviamente que somos sensíveis à questão da valorização das carreiras, mas tem que ser visto não no seu, na árvorezinha, sob pena de esta boa intenção do Partido Socialista criar mais problemas de desigualdade que vai criar. Porque uns vão dizer assim, então e por que não nós? Nós também fazemos falta relativamente às câmaras municipais. Então, e para terminar, dizer que é muito mais atempado e oportuno, para não dizer que é oportunista, a proposta do Partido Socialista, mas dizer que é mais válida a proposta do Partido Comunista, que foi, não, infelizmente não foi aprovada, mas foi aprovada no Chega, que toca à questão concreta, um projeto de resolução, no sentido de pedir ao Governo que recrie a carreira de agente único tributário. Mas também ao criar-se a carreira de agente único tributário, peço desculpa, agente único de transportes coletivos, mas eu tenho estado a trabalhar nas questões dos agentes tributários ultimamente, dos transportes coletivos, mas também para fazer isso, é preciso também não esquecer o resto da floresta. Sou pena de criarmos uma situação de iniquidade e desigualdade que depois vai-se virar contra a administração pública e contra, neste caso, o Parlamento, por uma generosidade precipitada. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Seco. Disponho 2 minutos. Tem a palavra.
Sr. Presidente, chegou a hora, provavelmente, de fazermos uma menção muito simples, que é apelarmos um bocado ao coração e deixarmos, às vezes, a razão de lado. Muito provavelmente a medida, e eu já o disse e frisei na minha intervenção inicial, não é de todo a solução ideal. E até todos sabemos que não é um acrescento à remuneração base, é um suplemento à remuneração. E isso, quando estão em sistema de baixa, vale o que vale, recebem sobre o valor base e não sobre o suplemento. É um modelo paliativo, é inegável, provavelmente é uma questão que vai deixar fragilizadas outros trabalhadores, e já se falou aqui, desde eletricistas, desde mecânicos, desde serralheiros, desde até os controladores que fazem de rotas, mas poderá ser uma das medidas que resolverá o problema dos Cemetuque em Coimbra, que é basicamente o grosso. Estamos a falar que são 400 funcionários que existem naquela empresa, cerca de 290 motoristas. E eu há bocado, quando falei na questão de, no dia em que foi feita a aprovação aqui em plenário, desta iniciativa legislativa do Partido Socialista, estavam 40 motoristas para se desvincular do Cemetuc. Tal e qual como em dezembro passado, se não me falha a memória, eram 52. Portanto, é uma carreira que não é atrativa, sabemos de antemão que é uma carreira extremamente exigente, não só por aquilo que lhes é solicitado, mas pelo transporte de pessoas. Nós não transportamos, eu sou contabilista de profissão, normalmente se me enganar num número, pá, com uma borracha está resolvido. Estas pessoas transportam pessoas, transportam idosos, transportam crianças, transportam acima de tudo gente que vai todos os dias para o trabalho, para o seu lazer, para o que quer que seja. Neste momento, acho que, não sendo a medida ideal, poderá ser uma medida paliativa que resolverá o problema deles. Continuo a defender a velha máxima que a criação da carreira é inegavelmente o mote principal e é aí que nós nos devemos focar e nisto temos estado em sede de conversação com diversas entidades nesse sentido e passará por aí. Aliás, a própria Comissão de Trabalhadores do Cemetuc é defensora dessa temática. E desde a primeira hora que nós temos como principal objetivo
aligeirar, mas acima de tudo contribuir para que estes homens e mulheres num futuro não continuem no velho processo que foi criado em 2008, quer por PS, quer por PSD, a reboque, neste tipo de circunstância. Ficam muitos prejudicados? Ficam, mas se calhar iniciar um processo agora, no que diz respeito aos motoristas, resolverá este processo num curto prazo, quer para os Mutuque em Coimbra, quer para outros motoristas que existam noutros municípios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Marina Gonçalves. Disponho de 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer os contributos também que nos deram para esta iniciativa. Levantou algumas questões, eu não lembrei disso na primeira intervenção, relativa à entrada em vigor do diploma no que diz respeito à atribuição do suplemento. Dizer que o Parlamento tem um enquadramento aí sim legal, efetivo, e não como estamos aqui a usar como pecado original para não votar a favor deste suplemento. Temos uma norma travão, portanto, não aumento de despesa, independentemente de haver ou não capacidade, o certo é que temos que encontrar, sem prejuízo, podemos fazer essa avaliação, dar-vos nota que temos realmente este limite legal da norma travão, da lei travão, que nos impede normalmente, a não ser que encontremos aqui algum mecanismo que permita enquadrar, do ponto de vista de despesa e de receita, no próprio ano orçamental, os diplomas que têm impacto orçamental, que é o caso deste diploma, portanto, dar-vos também esta justificação do porquê da solução que foi encontrada aqui. Lembrar também, eu volto à mesma premissa, porque as palavras são muito bonitas, mas depois nós temos que as concretizar nas nossas ações concretas. E eu ouço o Sr. Deputado a dizer que é muito importante, que há o compromisso de rever as carreiras, que há o compromisso de olhar para o conjunto. Nós ainda há pouco tempo discutimos aqui, a propósito da contagem de tempo de serviço dos professores, um diploma para garantir que essa contagem é igual, é equitativa com a contagem do tempo de todos os outros trabalhadores, e o PSD continua a dizer que não, e porque não concorda com esta alteração. E, portanto, as boas intenções o vento leva-as, era bom que depois as concretizassem no terreno. E se temos aqui os representantes dos trabalhadores a dizer-nos que sim, há um trabalho mais profundo a fazer de revisão, neste caso até de olhar novamente para a criação da carreira de agente único, e sem prejuízo dessa dimensão, se vem aqui alertar para a importância deste suplemento, para valorizar estes trabalhadores, para garantir que esta carreira continue a ter trabalhadores, que é uma parte fundamental já agora de um serviço que é prestado, porque é um serviço que é prestado, e não é desvalorização de todos os outros trabalhadores, mas é um serviço que é prestado à população, que tem condições únicas, porque este agente único tem uma série de funções que lhe são adstritas, não apenas uma nas suas funções, e por isso é que a lei prevê, e por isso é que a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas prevê suplementos remuneratórios precisamente para a especificidade de situações como esta, é a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas que diz isso mesmo para as carreiras gerais, e eu diria, Sr. Deputado, que mais do que as palavras bonitas que disse, seja coerente com o que disse e acompanhe aquele que parece ser o consenso aqui neste Parlamento, e aprove este suplemento remuneratório sem prejuízo da discussão que estamos todos disponíveis para fazer relativamente à carreira.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para terminar, passo a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Tem a palavra, Sr. Deputado, disponho de 2 minutos.
Muito obrigado. Ó, Sr. Presidente, Srs. Deputados e os nossos convidados, eu fui tentado a tomar a palavra apenas para agradecer o apoio do PSD ao projeto do PCP que o PSD chumbou. Pois, de acordo. Mas vamos lá ver.
Deputado, obrigado. Deputado Alfredo Maia, pode continuar.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que vale é que o processo de apreciação na especialidade ainda não acabou, e até ao termo do processo, sim, é possível restaurar a iniciativa do PCP, que certamente o PSD apoiará. E eu prezo-me, aliás, de registar isso, foi pena que não tivesse apoiado, como digo, quando a iniciativa foi a plenário. Porque de facto, todo no essencial do argumentário que aqui aduziu concorre para dar razão ao PCP, por um lado, mas também às justas reivindicações dos trabalhadores, e, portanto, em coerência com as palavras que aqui proferiu, e presumindo que tem mandato suficiente para as proferir do seu partido, Presumo que apoiará as propostas que venham a melhorar o que está aqui em discussão. Já agora deixe-me só dizer que a menos que, enfim, que eu esteja mal informado, mas suponho que não, de facto o pecado original também teve origem no PSD, que apoiou a lei número 12 de 2008. Apoiou. Bom, mas eu dou isso, ao Sr. Deputado, eu, atendendo à vontade das suas palavras há pouco, até dou isso de barato. Imagino. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder, dou a palavra a Stalsa. Cristina Torres será então interveniente. Disponho de 8 minutos.
Obrigada.
Tem a palavra.
Não tanto para responder, mas para reforçar. Reforçar. Antes de mais, boa tarde a todos. Ainda não tinha tido esta oportunidade. É verdade que nós o que defendemos é a recuperação das nossas carreiras. Estas tais 1700, não serão as 1700 tal como existiam, terão outras características, outra adaptação, mas é isso que é necessário fazer. E vão-me desculpar, o Sr. Deputado do Partido Social Democrata referia este empenho do governo, do atual governo, na valorização das carreiras. Vale a pena o exercício de comparar o número de trabalhadores que está fora deste empenho, que ficou de fora deste empenho. E falo só dos trabalhadores das carreiras gerais, assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos superiores. São milhares e milhares. Enfim, e já agora a valorização que está a ser feita, enfim, falo pela área que conheço, não conheço os outros setores, falo pelo setor que conheço, na administração local. Enfim, não podemos falar de valorização exatamente, podemos... Pronto. O que necessitam, os trabalhadores precisam mesmo, de facto, é ter uma carreira, ter garantias de futuro, de evolução, de progressão. Claro que não estamos aqui para discutir tudo isto, mas é importantíssimo esta recuperação, é importantíssimo um sistema de avaliação que, de facto, valorize os trabalhadores e que lhes dê ânimo para continuar a trabalhar. E não isto que está a acontecer, por exemplo, com a revisão do CIADAP, para que as cotas se cumpram, os trabalhadores estão a ver a sua nota toda a baixar, as avaliações todas a baixar, para encaixar. Portanto, aquela expectativa que podiam os trabalhadores ter, de que, epá, agora em vez de um ponto vou ter um ponto e meio. A sua maioria mantém um ponto, não é? Mantém, porque, enfim, baixa-se as notas aos trabalhadores, resolve-se assim o problema e mantém-se... marcar o passo, e enfim, sou obrigada a estar de acordo com o que o deputado do partido do PCP referia, que são medidas economicistas na altura, e é verdade, não é? Foi para travar, para reduzir, para, enfim. Chegados aqui, agradeço a preocupação dos senhores deputados, agradeço em nome do STAL e dos trabalhadores da administração local com esta questão da divisão dos trabalhadores, porque preocupa-nos de facto, não é? Mas nós estamos muito habituados a lidar com a divisão dos trabalhadores por via das medidas que os vários governos têm implementado ao longo destas décadas todas. E os trabalhadores conhecem, não é? Estes caminhos, se calhar os mais jovens ainda não tão bem, mas contarão com este sindicato e com os restantes sindicatos da Frente Comum para os esclarecer e para lhes explicar que isto não é para todos, é para estes, mas este, a gente tem que trilhar este caminho, não podemos estar contra este suplemento, porque estando contra este suplemento estamos a prejudicar trabalhadores que podem neste momento ver já a sua vida valorizada. E abrimos caminho para continuar esta luta noutras profissões, noutros setores. O mesmo aconteceu e acontece ainda hoje com o suplemento de penosidade e insalubridade. E deixa-me acrescentar aqui este parênteses. Também não é para todos. Os trabalhadores, alguns, não é? Epá, então, mas estes têm e eu não tenho. Pois não, mas vamos continuar a luta para que outros tenham, não é? E a verdade é que esse caminho tem estado a ser trilhado com as autarquias e tem-se aberto o caminho para as profissões conexas e por via das profissões conexas à atribuição deste suplemento. Portanto, nós não nos opomos a este suplemento, naturalmente, mas mantemos aquilo que é a nossa prioridade. É a carreira, é necessário discutir a carreira, abrir o caminho da sua discussão e da recuperação em moldes atualizados, naturalmente, mas é isso que é necessário fazer. Pronto, porque é necessário mesmo hoje, mesmo é levar todos os trabalhadores, porque a vida de todos os trabalhadores, nomeadamente dos trabalhadores da administração local, é difícil, está muito difícil. Os trabalhadores da administração local, na sua maioria, ainda são muito setor operacional, operário, os salários são baixíssimos, os senhores conhecem, e comprar comida ou pagar a habitação, a água e a luz não está fácil. Portanto, é preciso tratar de responder à frente comum sobre o aumento intercalar dos salários, e já que estamos na Comissão de Orçamento, eu deixo aqui esta deixa, não é? Não é substituir a negociação por este ato, não é, mas é mais um incentivo a que as palavras de compreensão, de grande comiseração até com os trabalhadores e tal, se tornem atos, se tornem medidas efetivas de resolução dos problemas. É isso que os trabalhadores precisam. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agradeço a Cristina Torres, à Luísa Silva, a José Torres, realmente os esclarecimentos prestados no âmbito desta lição. Senhoras e senhores deputados, dou por encerrada esta lição. Muito boa tarde.